Brasília, auditório do Ministério da Justiça. A sala está cheia. Especialistas em tecnologia, advogados, acadêmicos e representantes de empresas aguardam ansiosos. No palco, a mulher ajeita os papéis, respira fundo e olha para a plateia. Ela sabe o peso das palavras que está prestes a dizer. Com voz firme, inicia.
Como é que a gente não só coloca que a internet precisa ser aberta, democrática, livre, não discriminatória, mas garante que ela seja e garante que existam os meios para que ela de fato chegue até as pessoas.
Essa mulher é Lilian Sintra de Mello, a secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Uma estudante de direito que se tornou uma das vozes mais influentes na regulação do digital no país. E essa trajetória confirma que o direito digital tem, sim, voz feminina. Eu sou a Ana Salles e esse é o tema do episódio de hoje do Control Alt Delas.
Control Alt Delas, o podcast que conecta direitos, inovação e futuro. Uma produção da Secretaria Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu tenho certeza que essa história vai te inspirar, vai te confrontar, vai até te tirar da zona de conforto. E a gente começa de um jeito diferente, com a ajuda da linda voz da locutora Márcia Dias. Primeiro, a jornada, o começo de um sonho.
O calor de Belo Jardim ainda era familiar. O cheiro do café passado, o som das feiras lotadas, o sotaque cantado da família dizendo vai com Deus, menina. Mas dentro da mala, junto com as roupas, um caderno cheio de anotações e o peso de um sonho passar no vestibular mais concorrido do país e estudar na USP.
E a jornada continua da universidade ao STF.
Na universidade, uma jovem estudante de direito, apaixonada por justiça social, já mostrava que estava disposta a ir além do comum. Enquanto colegas se concentravam nas carreiras tradicionais, Lilian mergulhava em debates sobre desigualdade e tecnologia. Seu interesse por direito digital começou a tomar forma quando participou de um intercâmbio em Paris. Lá, viu como os outros países estavam lidando com os desafios da tecnologia e percebeu: o Brasil precisava avançar nessa discussão. Mas não era só a academia que chamava sua atenção. A prática do direito também a fascinava. Foi assim que, anos depois, ela chegou ao Supremo Tribunal Federal. Era um novo mundo. Decisões que impactavam milhões de brasileiros passavam por sua análise. Com inteligência e dedicação, ajudou a moldar políticas públicas e a pensar em como o dinheiro deveria se adaptar ao digital.
E ela está aqui agora, real e oficial, para compartilhar com a gente os aprendizados dessa trajetória. Lilian, te agradeço pela participação aqui no Control Alt Delas.
Primeiro, eu queria parabenizar a iniciativa do podcast, trazendo histórias importantes e inspiradoras. Espero que seja um espaço de troca e que um pouquinho da nossa história contada aqui sirva de inspiração para quem está decidindo o que vai fazer da vida ou para quem está vivendo esses desafios do mundo digital.
Com certeza. Lilian, nossa amiga Márcia Dias já narrou aí um pouco da sua história, mas agora a gente quer ouvir de você como foi essa jornada que forjou quem você é hoje.
Eu, muito jovem ainda, decidi fazer faculdade em São Paulo. E eu tenho uma história um pouco peculiar, talvez, para algumas pessoas que não estão inseridas nessa realidade do interior no Brasil. Então, quando eu fiz 10 anos de idade, meus pais decidiram me mandar para Recife para estudar numa escola melhor. E ficava a mais ou menos 180 quilômetros da cidade em que eu nasci, que é Belo Jardim. E eu fui com meu irmão mais velho, que na época tinha 12 anos, estudar numa escola melhor. Eu voltava todo fim de semana para encontrar meus pais. E essa escolha marcou muito a minha vida toda, porque foi um espaço em que eu abri mão de estar perto da minha família desde muito cedo em prol da educação. E educação foi algo que moveu minha vida até aqui, Assim, é uma constante, uma presença que em todos os momentos de decisões importantes, a educação foi privilegiada de alguma forma. E isso vem dessa escolha dos meus pais desde muito pequena. Então, o que me motivou muito a ir para São Paulo foi exatamente a busca por essa excelência na universidade e essa inquietude em querer desbravar um pouco e descobrir o mundo. Então, meus pais falam que desde pequena eu era muito curiosa, perguntava muita coisa, e acho que isso foi ficando, permaneceu e veio comigo nesse desejo de fazer a universidade em São Paulo e depois no desejo de estudar fora. Durante a graduação fiz um ano de intercâmbio em Paris, na Sciences Po, e foi uma experiência que mudou muito a minha vida. Foi o momento em que eu vi como é legal estar na academia e fazer pesquisa e dar aula, e decidi que eu gostaria de seguir uma vida acadêmica mais produtiva, mais intensa. E depois eu vivi de novo um pouco desse momento também quando eu fiz o meu programa de doutorado sanduíche nos Estados Unidos e fiz uma parte do meu programa de doutoramento na Universidade de Harvard, e fui também com esse interesse, essa curiosidade de desbravar um pouco outros mundos. Então acho que esse foi um motor, assim, algo que o tempo inteiro parece estar comigo desde pequena, essa vontade, essa inquietude para descobrir esses novos mundos.
E como surgiu a paixão pelo digital na sua vida, Lilian? Desde criança já havia sinais?
Bem, eu era uma criança que gostava muito de matemática, sempre foi a minha área, exatas, e eu gostava de saber como as coisas funcionavam. Então eu desmontava carrinhos, bonecas, computador, telefone, televisão, o que colocasse na minha frente eu pudesse pegar uma chave de fenda e abrir, era essa vontade, assim. Então esse interesse e essa facilidade na área de exatas me colocou muito num caminho para, por exemplo, as engenharias ou arquitetura.
Já estava tudo certo na sua cabeça, mas teve um ponto de virada, né? Conta pra gente.
Foi uma conversa com a minha mãe que me marcou muito, em que eu cheguei comentando: acho que vou fazer engenharia, porque é onde está o meu conforto, minha zona de conforto, onde eu tiro nota boa. E o comentário que ela fez foi: por que você vai tomar uma decisão do resto que você vai fazer da sua vida, né, com base no que te dá conforto, e não no que te estimula, e não no que te move. E aí, com isso, com essa conversa, eu fui em algumas faculdades em Recife conhecer as faculdades.
A mãe aí, com papel decisivo nesse caso, te acendeu uma luz para olhar em volta e buscar um desafio maior, né? Você acha que também teve uma certa pressão familiar por aquelas carreiras consideradas mais tradicionais?
Obviamente que quando você é um aluno estudioso, a família coloca aquela coisa de sempre querer ter um médico, um advogado, enfim. E eu fui em todas essas faculdades porque tinha um pouco dessa carga, assim, dessa vontade de despertar esse interesse vindo da minha família. Eu lembro, por exemplo, de ir na faculdade de medicina e falar: gente, não tem nada a ver comigo, eu pisei lá e não me encontrei. Fui em faculdade de engenharia, mas foi a faculdade de direito que me fez brilhar os olhos. Assim, eu pisei na faculdade de direito no Recife e falei: é isso que eu quero fazer. Eu amei. Eu cheguei assim, com brilho no olho e animada e feliz, falando: é direito que eu quero fazer. E eu acho que eu escolhi mesmo o local, assim, a área que é onde está a minha vocação, é onde eu realmente me encontro. Eu fiz uma boa escolha, então é um bom exercício se colocar no lugar, ir lá com alguém e tentar se ver na sua vida vivendo esse lugar. E aí vinha muito também essa coisa: mas como é que eu vou fazer direito se eu não sou tão boa em português, se eu não escrevo tão bem, se não é história, geografia, enfim, as matérias que eu tenho mais facilidade. E sempre vinha essa coisa da minha mãe falando: nessa não é o lugar da sua zona de conforto, então aproveita a oportunidade, né, para crescer e para desenvolver aquelas aptidões que são importantes para a vida como um todo e para passar no vestibular.
Uau, você foi parar no direito, mas onde entra finalmente o digital?
O digital está um pouco nesse contexto de entrar na faculdade de direito, com um interesse muito grande nas áreas de economia, inovação, tecnologia. Na época que eu entrei na faculdade, ainda não tinha essa discussão do direito digital como existe hoje, mas já existia uma forte preocupação com direitos autorais, mercados de software, propriedade intelectual no geral, concorrência pela inovação, outros mercados que são muito também inovadores, como o farmacêutico, o de audiovisual. Então, eu fui entrando um pouco nessas discussões, até que no meu último ano eu estava realmente no grupo do digital. Foi um momento em que o Brasil todo discutia o marco civil da internet e eu decidi fazer a minha tese de doutorado sobre o marco civil da internet, uma discussão específica sobre a regra da neutralidade da rede. E acho que uma parte importante da minha trajetória pesou muito na lente que eu quis dar para essa análise, que foi o Brasil enquanto um país pobre, de dimensão continental, não olha para a proteção de direitos como países menores e desenvolvidos, porque direitos custam e às vezes custam caro. Então, como é que a gente não só coloca que a internet precisa ser aberta, democrática, livre, não discriminatória, mas garante que ela seja e garante que existam os meios para que ela de fato chegue até as pessoas? Senão a gente, na minha opinião, teria uma internet de excelência para um percentual pequeno da população brasileira, né? Uma internet de primeiro mundo, e todo o resto do país excluído e abandonado sem internet ou com uma internet subdesenvolvida. Então essa foi a principal preocupação, o motor que me fez ir atrás dessa pesquisa, e que no final eu acabei também tendo uma trajetória de concluir a graduação e começar imediatamente o doutorado. Então também eu não tive muito tempo entre uma coisa e outra. Então minhas pesquisas da graduação foram muito importantes para, enfim, tudo que eu realizei no âmbito do doutorado.
Hoje nossa conversa é com a Lilian Sintra de Mello, secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bom, continuando aqui, uma excelente reflexão que você levantou aí sobre o direito digital que ainda era embrionário lá na época do Marco Civil da Internet, sancionado pela então presidente Dilma Rousseff em abril de 2014. E quais os principais desafios encontrados como mulher na sua caminhada?
Acho que tem uma especificidade grande de ser nordestina, de sair do agreste pernambucano e ir para uma grande capital e depois ir para uma grande metrópole brasileira e abrir os horizontes ainda mais depois, que sempre, enfim, traz desafios com relação ao nosso lugar de pertencimento e exatamente que papel que a gente quer exercer nessa sociedade que muitas vezes nos exclui, nos oprime, não nos dá espaços. Então, algo que para mim era muito importante era não só ocupar os espaços que eu tinha interesse, apesar de tudo, né? Apesar de ser sempre um espaço em que a gente conquista com muita luta e reitera o tempo inteiro a nossa capacidade de ocupar esses lugares, mas também em como abrir caminhos, assim.
E essa abertura de caminhos deságua justamente nesse momento em que você participa da criação de uma nova secretaria ocupada 100% por mulheres? Conta pra gente.
A criação da CEDIGE, para mim, foi o local em que eu pude mais exercer esse papel e começar a secretaria 100% feminina. Como realmente assim, uma forma de deixar claro esse papel, assim, esse espaço de uma liderança, de uma mulher jovem à frente de uma secretaria nacional com, né, diante de um debate tão importante, tão central como é o digital hoje, e que isso não fosse um lugar assim, para falar só de tecnologia, porque tecnologia tem tudo, fosse um espaço para a gente trazer o mundo, a sociedade como é, para a discussão do digital.
Que decisão corajosa e inovadora, né, secretário? Eu fico imaginando as reações ao redor, a repercussão. Como foi isso?
Eu lembro que quando eu tomei essa decisão, eu vou começar a secretaria só com mulheres, muitas pessoas falaram, mas e quando você precisar de um homem na mesa, como é que você vai fazer? E aí a resposta que eu sempre dei foi, no dia que eu precisar, é porque eu não tô no lugar certo, assim, eu não tô fazendo o meu trabalho bem feito.
Boa! E continua assim quase 3 anos depois?
Hoje, obviamente, a secretaria não é mais 100% feminina, cresceu. Começou com a secretaria com 4 pessoas, hoje a gente tem 40. Então, com esse crescimento, não dava para ser tão seletiva, mas sempre dei, enfim, sempre dei ênfase, sempre priorizei abrir espaços de lideranças para outras mulheres, porque acho que é só assim que a gente vai avançar nessa pauta e só assim que é possível, de fato, criar um mundo menos desigual. Muitas vezes a gente pensa que mudar o mundo é um ato revolucionário de grandes proporções, mas às vezes é um ato revolucionário de pequenas atitudes no nosso dia a dia.
Verdade. Agora, entrando mais na vocação da CEDIGE, que é a Secretaria de Direitos Digitais, explica para o nosso ouvinte o que vocês fazem, qual a missão.
Tem sido uma caminhada, assim, uma trajetória de muito aprendizado e de um contínuo olhar cuidadoso para questões de gênero. Então, hoje a secretaria tem uma prioridade na proteção de crianças e adolescentes porque são mais vulneráveis, mas a gente também tem desenvolvido pesquisas e tem olhado para a política pública do ponto de vista também da proteção de mulheres. Então, só para dar um exemplo, já que a gente se aproxima das eleições, mulheres são muitas vezes alvo de violência política muito grande nas eleições. Como que a gente também se articula para promover espaços de acolhimento, de denúncia e conscientização de que muitas vezes alguns ataques, eles acontecem somente contra mulheres. Então, que a gente não normalize, que a gente não traga isso para o nosso dia a dia como se fosse algo banal, porque não é. Ele é violento muitas vezes e para uma parcela da população que já vive uma exclusão estrutural e que o tempo inteiro precisa provar o seu valor, e parece que a gente enfim, revive algumas histórias, né?
Parece que os haters são ainda mais cruéis contra as mulheres, né? E tem algum episódio que te marcou nessa luta?
Quando eu comecei a trabalhar com o ministro Ricardo Lewandowski como assessora dele no Supremo Tribunal Federal, eu fiz uma reunião em que ele falou: hoje a gente vive retrocessos nos direitos humanos, mas a gente não pode esquecer que o nome é luta. E a luta porque é permanente, é constante. A gente, no dia que entender que ganhou tudo e não precisa fazer mais nada, porque a gente não enxerga a realidade, assim, a gente perdeu todos os avanços e todas as conquistas. Então, para a gente continuar avançando e continuar tendo essa proteção de direitos, promoção da inclusão, da diversidade, da igualdade de gênero, a gente precisa tratar mesmo como uma luta diária.
E Lilian, que legado você pretende deixar para as meninas e mulheres que sonham em ocupar esses espaços?
Acho que, primeiro de tudo, espero que essa nossa visão da importância de mulheres no direito digital permaneça e que a gente continue com debates em que a presença feminina é sempre necessária e muito bem-vinda. A gente hoje tem um espaço na secretaria, como eu já comentei, de elaboração de políticas públicas voltado para mulheres e meninas. E, mais do que isso, eu enxergo muito que, assim, um ambiente digital mais protetivo, mais seguro para esse público, vai ser, no fundo, a internet melhor para todo mundo. Né? Então, espero que a gente consiga deixar esse legado na secretaria e que os próximos que venham continuem honrando não só o legado, mas essa visão também de luta, e que a gente precisa todos os dias reafirmar o nosso compromisso com a proteção e a promoção de direitos humanos.
No episódio de hoje, eu recebi a Lilian Sintra de Mello, secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para esse bate-papo tão rico e cheio de inspiração para nós mulheres. Agora é hora do nosso quadro Fica a Dica. A dica de hoje é o premiado filme nacional A Vida Invisível, de 2019, com ninguém menos que Fernanda Montenegro no elenco. Dirigido por Karen Ainuz, o longa, baseado num romance de Marta Batalha, conta a história de duas irmãs que buscam incessantemente o reencontro e a realização de sonhos, destacando a força feminina e a luta por autonomia. Vamos ouvir um trechinho do trailer.
Inspirado na vida de milhões de mulheres.
Melhor não reclamar muito não, hein? Mulher como tu tinha que estar trabalhando em outro lugar, né?
Não esquece essa irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti.
Tô pensando o dia inteiro na mulher que morreu. Tu não morreu de si.
Querida irmã, descobri o que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil e que nos encontraremos. Por favor, não se esqueça de mim.
A vida das mulheres sempre foi cercada de obstáculos vencidos ao longo do tempo, com grandes lutas ou pequenas atitudes no dia a dia, como disse a Lilian Sintra, convidada de hoje. Esse episódio fica por aqui. Sigam o Control Alt Delas, compartilhem esse episódio e até a próxima conversa. Tchau, tchau!
Control Alt Delas, o podcast que conecta direitos, inovação e futuro. Uma produção da Secretaria Nacional de Direitos Digitais, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Governo do Brasil.